Internacional.
Conservadores vencem as eleições no Reino Unido, mas não levam de primeira. A atual primeira-ministra Theresa May havia convocado eleições para tentar ampliar o apoio, mas acabou perdendo. O seu partido conquistou 318 cadeiras no parlamento, abaixo do necessário para formar maioria, contra 266 do Partido Trabalhista, seu principal rival. O candidato da oposição, Jeremy Corbyn, recomendou a renúncia de May, mas ela afirmou que vai tentar formar governo com um pequeno partido de direita da Irlanda do Norte. Para entender melhor o que acontece lá no Reino Unido, nós conversamos com o coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Carlos Gustavo, que também falou das eleições legislativas que ocorrem neste final de semana na França.
O professor Carlos Gustavo, o Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May teve mais votos nas eleições no Reino Unido, mas não conseguiu maioria absoluta no parlamento. O senhor poderia explicar para a gente como que funciona o sistema eleitoral do Reino Unido?
Primeiro que foi uma grande surpresa que aconteceu no Reino Unido, né? Na verdade, as pesquisas já indicavam que o Partido Conservador vinha perdendo espaço, mas o que aconteceu foi uma reviravolta bastante significativa para Theresa May, né? O sistema eleitoral do Reino Unido é uma monarquia parlamentar, né? Então o parlamento tem um poder muito grande e a eleição é feita para aquilo que eles chamam de Câmara dos Comuns, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, né? E ali é onde se discute as questões principais da política britânica, né? E o partido com maioria no parlamento é o partido que tem o primeiro-ministro, né? Ocorre que é um dispositivo no sistema político britânico que permite o partido que está no poder chamar por novas eleições antecipadas, se ele assim o desejar. E foi o que a Theresa May fez, né? A expectativa dela, o Partido Conservador já tinha maioria no parlamento antes dessas eleições, só que a expectativa dela, porque as pesquisas mostravam isso, é que os conservadores tinham uma chance muito grande de conseguir uma maioria ainda mais significativa no parlamento para que ela pudesse, nas palavras dela, negociar o Brexit com mais margem de manobra. O que aconteceu foi que eles perderam deputados e ela perdeu com isso. Ao invés de ela conseguir uma maioria mais significativa, que era a intenção dela ao chamar as eleições, ela que tomou a decisão de chamar por eleições antecipadas, porque ela acreditava que poderia se fortalecer. O resultado foi que ela se enfraqueceu. Né? Então ela não só não consegue uma maioria mais significativa, como ela perde a maioria que ela tinha no parlamento. Então agora, se ela quiser formar um governo, ela vai ter que fazer uma coalizão com outro partido. Uhum. Então ela sai grandemente enfraquecida, mesmo tendo saído à frente das eleições, né? Os conservadores tiveram mais votos que os trabalhistas, mas o que aconteceu é que, em termos das expectativas que haviam sido criadas, foi uma derrota para a Theresa May, bastante significativa.
Sim. O sistema de lá permitiria, por exemplo, que o partido segundo mais votado pudesse assumir o governo, no caso o trabalhista, o Jeremy Corbyn?
Permitiria, se ele fosse capaz de formar uma coalizão com outros partidos. O que vai acontecer agora, num sistema onde nenhum dos partidos tem mais de 50% das cadeiras, que é o que aconteceu agora após as eleições, qualquer partido que for governar vai ter que formar alguma coalizão com algum outro partido. Né? Uhum. Então sim, já seria possível os trabalhistas formarem um governo se eles conseguissem formar uma coalizão grande o suficiente, apesar dessa ser uma possibilidade um pouco mais remota, mas existe.
Agora, professor, no meio dessa campanha ocorreram dois ataques terroristas, né, na Inglaterra. Em que medida que eles influenciaram esses resultados?
Na verdade, a questão do terrorismo, ao contrário do que a gente pode pensar visto de longe, não tem sido tão decisivas assim nas eleições europeias, né? Assim como não são decisivas assim, em lugar nenhum do mundo, na verdade, do mundo desenvolvido. As grandes questões que são decisivas são as questões mais domésticas, seguro-saúde, desemprego, economia, etc., né? No caso dessas eleições britânicas, pensou-se que a questão do Brexit seria um tema central. E um tema que acabou sendo importante nas eleições foi, por exemplo, a questão do sistema de saúde britânico. Agora, teve uma importância, sim, no sentido de que serviu para mostrar a Theresa May como uma candidata que fala muito, mas faz pouco no ponto de vista do combate ao terrorismo, porque ela não só é primeira-ministra, como antes de ser primeira-ministra, ela tinha sido ministra do interior e, portanto, responsável pela questão do policiamento na Inglaterra, né? E ela foi muito atacada porque ela teria diminuído o número de policiais nas ruas, etc. Então, pode ter tido um impacto no sentido de ter contribuído para formar uma imagem da Theresa May como alguém menos competente do que se esperava que ela fosse no começo da campanha.
O senhor tocou nesse ponto aí da questão do Brexit. Como é que fica o cenário agora em que ela, que era a pessoa, deveria liderar esse processo, perdeu o apoio?
É, agora a situação está bem mais complicada, né? O que aconteceu é que vai provavelmente mudar os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Não sobrou no parlamento britânico número suficiente de deputados favoráveis a uma saída mais bruta, né? Ou mais brusca da União Europeia. E provavelmente qualquer governo que se forme a partir de agora, contrário ao que a Theresa May havia esperado no começo da campanha, vai ser um governo que vai tender a negociar uma saída mais, o que os analistas chamam de uma saída suave, um soft exit na questão do Brexit, né? Então, certamente complica muito. Ela fica numa posição muito fragilizada, na verdade. A intenção dela, repito, no começo, era negociar a partir de uma posição de força. Ela agora vai ter que negociar a partir de uma posição de fraqueza. Então, isso vai certamente ter um impacto.
Certo. Agora a gente atravessa o Canal da Mancha. Vamos falar um pouco da França. Esse final de semana vão ocorrer as eleições legislativas que podem ou não dar maioria para o presidente Emmanuel Macron. O que a gente pode esperar desses resultados?
O que está acontecendo na França é um fenômeno que eu acho que é inédito a se confirmar as pesquisas, né? O Macron, ele lidera um partido que foi criado há um pouco mais de um ano. Foi criado no ano passado, se não me engano, em abril do ano passado. Esse partido, criado há pouco mais de um ano, já capturou a presidência da República. Agora, as análises convencionais diziam é que um partido criado há pouco tempo não teria capilaridade suficiente para ganhar as eleições legislativas, pelo menos com uma margem muito grande. Quer dizer, a lógica das eleições legislativas é uma lógica diferente das eleições para o executivo. Ora, o que as pesquisas na França têm mostrado é que o partido do Macron tende a conseguir uma maioria esmagadora no parlamento francês. Então nós temos uma situação que eu creio que seja inédita na política partidária moderna europeia, de um partido criado apenas no ano passado e que vai obter uma maioria esmagadora. Não é? Veja, não está se falando. O parlamento francês são 577 cadeiras. Algumas estimativas dizem que ele tenderia a obter cerca de 400 cadeiras só com o partido dele. Então seria um fenômeno, né? E às custas de quem? Quem é que vai sair muito enfraquecido, se a gente quiser comparar Inglaterra com França? Quer dizer, o que aconteceu na Inglaterra foi que a esquerda se fortalece. A esquerda parecia, os trabalhistas britânicos pareciam que estavam nas cordas do ringue, né? Pareciam que estavam muito enfraquecidos. Eles saem mais fortalecidos dessa campanha. No caso das eleições francesas, os socialistas, partido do atual presidente François Hollande, tendem a sair humilhados, né? Eles tendem, assim, a se tornar uma força insignificante dentro do parlamento. Então, é uma reviravolta bastante significativa, é um terremoto que o Macron levou para a França.
Professor Carlos Gustavo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um bom dia.
Esse foi o professor da PUC São Paulo, Carlos Gustavo, falando sobre as eleições no Reino Unido e também na França. Você encontra uma versão maior com ele discutindo outros assuntos sobre essas eleições em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. É só acessar para conferir.